Oi, eu sou a Cat Lopes.
E eu, a Jéssica Machado.
E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde da nossa mente, sobre as batalhas que acontecem na nossa mente. Vamos tentar aí, né, juntas construirmos essa conversa e eu quero te convidar a ficar aqui com a gente, a participar desse bate-papo, que não é um bate-papo muito tranquilo, muito fácil, né? A gente
Não.
espera aí dar conta do recado.
E eu acho que a gente não vai conseguir, então a gente não promete nada, mas a gente vai tentar e acho que a gente vai ficar ali nos 2% do que o tema total abrangeria, né?
Isso. Logo que a gente fala sobre saúde mental ou as batalhas que acontecem na nossa mente, né? Nós vamos estar aqui nesse ambiente, né? Tentando conversar sobre isso. De início, a gente já encontra pesquisas assustadoras, né? A exemplo, né? Um a cada três pessoas sofre de ansiedade no mundo. No Brasil, ele é o país campeão, em casos de ansiedade e líder em depressão na América Latina. Um dado bastante pesado. Outro também assustador é que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com a idade entre 15 e 29 anos. Por ano, 12 trilhões são gastos com saúde da mente. No mundo, é gasto equivalente a 6 vezes o PIB brasileiro com problemas relacionados à saúde mental. Esses dados aqui são dados da OMS e são assustadores. Porque nós estamos falando aqui de uma parcela aonde o cristão está inserido. Ou seja, o cristão também está sendo abatido, também está deixando a sua mente ser invadida. E aí, como nós podemos cuidar disso?
O que faz a gente pensar também, se você é uma desses milhões de pessoas inseridas, né, na estatística que a Kate comentou, é lembrar que Jesus já fala: no mundo tereis aflições, né? Então, tipo, não se culpe por se sentir mal, né? Faz parte da nossa humanidade se sentir mal, mas também faz parte de sermos cristãos entregarmos isso a Jesus.
Sim, esses dados mostram uma realidade bastante assustadora, né? E eu não quero jogar fardo em cima de ninguém, mas eu acho que hoje é uma conversa para nós refletirmos sobre nós e esse nosso relacionamento. Porque não há problema nenhum em pedirmos ajuda, aliás, isso é a solução, nós devemos pedir ajuda. Mas esses dados mostram como nós cristãos. Também não estamos vivendo uma vida que reflete Jesus na nossa vida, porque nós também estamos doentes. E muito disso pode ser porque nós estamos nos moldando a esse mundo. E daí a gente fica travando guerras enormes na nossa mente, que reflete no nosso corpo. Então hoje eu quero te convidar. Com esse nosso bate-papo, né, a estar refletindo sobre isso. Se você se encontra nesse lugar de pedir ajuda, vá pedir ajuda. Seja ela pastoral, seja ela médica, peça ajuda. Mas se você se encontra nesse lugar que você fala, poxa, eu acho que é mais uma questão de posicionamento mesmo, como cristã, é assim, porque eu estou me moldando as coisas, estou sendo levada, né, no bolo, e. Sabe, da gente encontrar aonde eu estou posicionada. Joyce Meyer, né, que escreve o livro A Batalha na Mente, amplamente conhecida aí por todos, ela diz algo bastante interessante, que a verdade é sempre revelada por meio da palavra. E essa verdade revelada, ela sempre vai confrontar as pessoas. E é nesse confronto que a gente trava batalhas muito grandes, intensas. Porque a gente está recebendo um monte de informação e a gente começa. Ai, mas fulano disse aquilo, ciclano disse aquele outro, cientista, sei lá. E aí é muito desse nosso posicionamento. Acho que essa geração nunca precisou tanto parar e refletir o que eu sou, o que eu de fato sigo. E querido, querida que está nos ouvindo, se você segue a Cristo, a palavra de Deus é nossa referência, é nossa base e ponto. É a partir daí. Se o fulano ciclano disse, você vai confrontar o que ele disse ou deixou de dizer com a palavra de Deus. Porque ela é o nosso norte, ela é o nosso guia. E não se assuste se a palavra de Deus ela confrontar de uma forma assim de que você vai se ver na contramão. E você está certo. Estar na contramão é sinal que você está certo.
Sim, quando você estava falando, eu lembrei muito do que você mesma falou em alguns episódios atrás, né? Quando você estava no episódio junto com a Lana falando sobre materialismo, e você falou uma frase assim: nós lutamos pelas nossas forças. A gente acabou chegando num tempo em que a gente se acha autossuficiente para lutar as nossas lutas. E a própria palavra fala que não. Né? A gente tem que recorrer àquele que já venceu todas as lutas. Eu acho que essa grande batalha da mente é quando entra o espiritual e o carnal, né? Tipo, eu, Jéssica, quero vencer por mim mesma. Mas eu, Jéssica, também sei que não sou eu sozinha que vou vencer as coisas. Né? Então, acho que essa é a batalha que acontece comigo mesma, né? Realmente, essa batalha da mente, ela acontece entre Jéssica e Jéssica.
Isso.
Porque essa mesma Jéssica tem posicionamentos diferentes. E é impossível, né, a gente pensar em amar o Senhor com toda a nossa mente se a gente tem ela dividida entre o que eu penso como a Jéssica inserida dentro de uma sociedade mundana e a Jéssica que é a peregrina desta terra.
Sim.
Né? Tipo, é um conflito muito grande, né?
E você me fez lembrar de um outro episódio que nós conversamos sobre as vozes interiores e exteriores, que está lá na temporada de autoestima, Espelho, Espelho Meu. Vão lá, busquem lá. Eu sempre comento assim, que nós não temos várias vidas, nós temos uma vida. A vida sentimental, a vida financeira, e a gente tende a segmentar isso. E para cada coisa, a gente coloca um eu no controle, né? E normalmente a gente tende a inclinar mais as coisas a Deus, aquilo que é a minha vida espiritual, né? Eu e a igreja, né? Os meus trabalhos na igreja, tanto que isso explica aquele comportamento quase que bipolar, né? Que você tem uma pessoa na igreja e outra em casa. O quanto nós somos guiados, essa luta do carnal com o natural, com o
Espiritual.
espiritual, é muito disso, de como eu estou me entregando diante de Deus. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo, sou eu, e isso é escolha, né? A Jéssica carnal, a Jéssica espiritual. Aqui é bem interessante trazer uma clareza esse assunto. Porque às vezes a gente confunde muito isso, né? O homem natural é aquele que ainda não conhece a Cristo. Então, ele vai tomar as ações, as atitudes, sendo bom ou mal, comportamentos bons ou maus, mas ele não tem referência nenhuma cristã. Então, esse é o homem natural. A gente vai partir para o homem espiritual e o homem carnal, é para nós que conhecemos a Cristo. Quem está sentado no trono? Quem está governando a minha vida? Você vai ser uma pessoa de um governo espiritual, onde você vai ter todos os atributos, né, de Deus, e ali você está com todo o seu corpo inclinado para isso, todos os seus sentidos inclinados para isso, toda a sua alma. A partir do momento que o Espírito Santo esteja centrado, ele esteja no trono. Agora, a partir do momento que eu estou no trono e eu chamo a Deus quando eu preciso, aí você está sendo um homem carnal. Porque você continua no governo, você continua lutando com a sua própria força, é o teu braço. E lá no final você, né, você só coloca, ai, Deus me ajudou só para espiritualizar o negócio, porque você é crente. Enquanto não. E nessa vontade, né, e nessa vontade de Deus, nesse governo de Deus, eu creio que as batalhas que acontecem na nossa mente, elas se tornam menos intensas. E aí você entende muito Jesus quando veio, porque fala que ele se fez homem. Mas ele tinha a mente de Cristo, ele tinha mente de Cristo. Claro, claro que ele tinha a mente de Cristo. Ele tinha a mente de Deus. Então, ele refletia aquilo que já era a essência dele. Então, você vê ele naquela serenidade toda, né, com o diabo ali tentando pegar ele, né, pelas palavras, pela mente, né? Olha, você está aí sofrendo, passando fome, né? Se você se prostrar a mim, se você me adorar, eu te dou rei, tudo aquilo. E Jesus fala,
isso já é meu, querido.
Sorienta. E é isso, ele sabe a quem ele pertence, o que ele tem. E é isso que Jesus passa para nós. Essa consciência que nós precisamos ter. Quem eu sou diante de Deus. E nós somos filhos, co-herdeiros, filhos por adoção. Nós temos, e isso não significa que a gente, né, como os coaches dizem, que a nossa vida vai ser bela, linda e formosa. Não, Jesus também diz que no mundo nós teremos aflições, mas eu venci o mundo. É na força de Deus que nós vencemos. Mais uma vez, citando aqui a Joyce Meyer, essa parte eu anotei aqui para eu escrever, para eu falar bem direitinho. Ninguém tem desculpa, porque Jesus está sempre pronto a cumprir sua promessa de libertar os cativos. Ele nos conduzirá à linha de chegada da vitória em qualquer área, se estivermos prontos para caminhar toda a estrada com ele. Não é só quando as pedras surgem, é o caminho todo, é toda a jornada. E isso é um lembrete para o dia de hoje. Porque nós, cada um de nós, acordamos hoje com diversas situações acontecendo na nossa vida. Tipo, para alguns, aquela manhã linda, radiante, para outros, com um monte de problemas no trabalho, no casamento, com os filhos. E a vida é difícil, não é uma caminhada fácil. E essa liberdade que nós encontramos em Jesus, a paz que excede todo entendimento, ela não é para o momento da abundância, né? E é isso que confronta. A gente consegue enxergar isso de uma forma muito clara quando nós vamos num presídio e nós vemos pessoas assim que falam: mesmo eu estando presa, eu sou livre em Jesus, eu tenho paz, eu agora encontrei propósito, eu agora tenho uma nova vida. Cara, como que você entende isso? Você tá presa, você... E a pessoa tá lá, sorrindo. Ou aquela pessoa que te confronta, que você, ela tem o mínimo para sobreviver, ou às vezes no dia ela tá orando ali para que ela receba algo, e de repente você é a pessoa que foi usada para levar esse algo, e ela te recebe com um sorriso, com uma paz assim que transborda pelos olhos, e você não consegue entender aquilo.
É aquele paradoxo, né? Tipo, escravo da liberdade. Tipo, você não é mais escravo do pecado, mas da liberdade. E daí você entra naquela como eu sou escravo e como eu sou liberto ao mesmo tempo.
É isso.
Eu anotei aqui também em Tiago, né, aquela famosa passagem no primeiro capítulo que fala que ele, Deus dá com alegria aqueles que pedem sabedoria. Eu acho que nessa questão toda, eu acho, não só nessa, mas em cada questão da vida cristã, a gente deve pedir sabedoria para como lidar com as coisas. E nesse mesmo capítulo, no versículo 8, ele menciona que uma mente dividida, ela é instável em tudo o que faz. Então, né, que a gente realmente peça sabedoria para lidar com essas questões. Porque como que a gente vai viver uma vida integral, né, perante Deus, se a nossa mente ela está dividida? Né? A gente vai acabar sendo instável, a nossa fé vai falhar e a gente vai culpar Deus. Porque daí a culpa não é minha nessas horas. O que depende de mim, muitas vezes eu deixo na mão dele. E eu acabo não fazendo. Então, que isso gera, acho que uma das principais consequências dessa batalha quando a gente tende a apostar no lado errado, que é a nossa inconstância espiritual. Né? Porque daí a gente culpa o lado perdedor, julgando que Deus não agiu nas nossas vidas, sendo que a gente que errou.
Mas Mas você sabe que isso faz parte da nossa natureza humana. Nós sempre encontrarmos um culpado, porque é um fardo muito pesado de se carregar. A culpa e isso, dentro da nossa batalha da mente, é algo que o diabo usa assim como prato cheio. É, tanto que o tempo todo ele está sussurrando ao nosso ouvido que nós não somos dignos porque nós pecamos. Mas daí vem Jesus e diz que sim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o meu sangue os purifica de todo pecado. E isso é tão importante a gente ter de uma forma clara, porque novamente o Espírito Santo nos lembra que não são as nossas obras, não é o ser apenas bonzinho, certinho, não é isso. É a graça, é a misericórdia de Deus, é o sangue dele derramado, e é o sangue dele que vence. Então, como que nós vamos vencer a todas as mentiras do diabo se nós estamos nesse homem carnal? Porque a batalha da nossa mente, a gente tem que estar no espiritual. E aqui é muito interessante, vocês estão espiritualizando tudo, mas é que as coisas começam de uma forma pequena na nossa mente. É no ambiente de trabalho que alguém me olhou e eu já levo aquilo para o lado pessoal e eu já não vou dormir, porque o que que ela quis com aquele olhar? Eu fiz alguma coisa errada, eu fiz não sei o quê. É em casa que, de repente, porque o marido está mais calado ou eu cheguei mais nervosa, já começa. A gente tem uma certa dificuldade de levar as coisas para o diálogo, né? E quando eu digo a gente, eu total. Porque eu sou uma pessoa que evita conflitos. Eu sou uma pessoa que não gosto de confrontos. Então, às vezes acontece de eu ficar matutando dias. Nossa, mas o que será que acontece? Ai, e-mail, então. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de me expressar por e-mail. Eu acho que eu sou muito curta e grossa, porque eu sou muito objetiva nas coisas. Então, essa coisa da conversa, do telefone, do olho no olho, para mim é algo maravilhoso. Eu sempre vou dar preferência para isso. Porque eu mandar mensagem ou mandar um e-mail, eu sempre acho que as pessoas vão me entender errado. Então eu fico ali na frente do e-mail, escrevo e apago, escrevo e apago. Até eu achar que.
Pior que eu
Aí eu.
sou assim também, que eu escrevo e mando só no dia seguinte, porque daí eu volto, leio, tá certo, daí eu envio.
Porque é isso, você não sabe como a pessoa vai receber. Às vezes você tá de boa lá, você tá escrevendo, mas como você tá com pressa, alguma coisa, você só foi, né?
É porque existem vários jeitos de se ler uma mesma coisa, né?
Isso.
Então,
E você
tipo.
já percebe como isso hoje já se tornou um problema?
Sim.
Aí ela me mandou aqui, ela colocou ponto final. O que que ela quis dizer com esse ponto final? Aí você já não dorme com aquilo. E aquilo passa semana. E daí, se você não conversa sobre. Isso já virou. Daí no outro dia a pessoa de repente aconteceu algo na vida. Isso vamos só aqui trazer como exemplo um ambiente de trabalho, que você só vai ver a pessoa no dia seguinte, né? Só exemplo simples. De repente a pessoa chegou, essa que te mandou e-mail, teve um outro problema e ela tá mais quieta, tá mais de boa no trabalho, tá mais tranquila, resolveu tá lá. E você chega para ela já assim, bom dia. Ela fala, sim, bom dia. Pronto. Ai, meu Deus. Ontem já foi uma mensagem com ponto. Hoje ela já me deu esse bom dia seco. E você entende sabe como começa pequeno e de repente isso você já não se sente mais confortável no seu. Aí deve você já vai conversar com a tua chefe, porque eu não tô me dando bem com ela, não sei. A gente começou com, sabe, com desentendimento. Que desentendimento?
É uma coisa só da sua cabeça.
É. E isso é um exemplo para tantas outras coisas. Começa pequeno na nossa mente e a gente vai criando, vai alimentando, e de repente está algo, sabe, está algo muito grande. E assim daqui a pouco já está refletindo no nosso corpo, e assim vai indo. A gente não toma cuidado, a gente busca não resolver as coisas, né? Não. E isso é espiritual? Sim. Porque se você é cristã, você vai colocar isso diante de Deus. Ou você vai chegar, Senhor, eu estou pensando isso, mas não sei. Né? Me traga sabedoria, me traga luz sobre esse assunto, me traga um jeito de chegar. E, de repente, você chega nessa pessoa, vai conversar com ela e ela vai te contar tanta coisa. E você que vai abençoar a vida dela com uma oração, com um abraço, com né, com um conselho, e tudo se reverte, você fala, nossa, eu fiquei um mês. É, isso, assim, um exemplo muito pequeno, né, gente? Muito simples, mas do quanto a gente deixa a nossa mente ser dominada. Mas, colocando aí algo para que vocês pensem, quem sabe a gente traz no próximo episódio com um convidado para a gente falar sobre isso de uma forma mais ampla. Deixem comentários se vocês querem, tá bom, gente? Por favor. Eu estava aí lendo sobre esse assunto, a gente lá pesquisando, né? Porque a gente tenta fazer a tarefa de casa. E eu me deparei com uma pesquisa, e eles dizem assim: estudos recentes apontam que eles estão muito mais conectados do que imaginamos. A comunicação entre os dois, o coração e o cérebro, é uma via dinâmica, de mão dupla e contínua, de modo que cada um dos órgãos exerce influência na função do outro. As descobertas atuais indicam que, além de ser uma bomba fundamental para o funcionamento do corpo, o coração também exerce a função de enviar informações e estímulos de forma constante, ativando ou inibindo diversas áreas cerebrais segundo as necessidades do organismo. É como se ele também pudesse sentir, pensar e decidir. Então, aí, lá em 1911, Oswaldo Chambers escreve diversas mensagens, diversas abordagens que foram compiladas num livro chamado Psicologia Bíblica, que é publicado por Publicações Pão Diário, você encontra nas nossas lojas virtuais, em todas as livrarias evangélicas, já escreve sobre isso. E eu achei tão interessante, porque ele traz para nós ele tira esse foco da mente. Aliás, ele diz assim, né, que a Bíblia atribui ao coração tudo que o psicólogo moderno atribui à cabeça ou à mente. E daqui em diante, ele discorre sobre tudo isso que nós conversamos, sobre que a fonte de tudo isso é o nosso coração. E aí nós temos, né, Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse é o centro, como o centro de uma roda. A palavra é usada aqui para indicar o centro da vida da alma, da vida pessoal e da vida espiritual. O corpo se interioriza por meio da alma e o espírito se exterioriza por meio da alma. A alma é o elemento que liga os dois. E para finalizar, só mais um pontinho aí na tua orelha, que diz assim: todos os órgãos de nosso corpo estão submissos a nós. Desculpa, Lana. Todos os órgãos de nosso corpo estão submissos à nova inclinação? Ou estamos usando nossos olhos para o que queremos ver e nosso corpo para o nosso direito a nós mesmos? Se sim, recebemos a graça de Deus em vão. Que Deus nos permita determinar por meio de nosso corpo a vida que Jesus Cristo colocou em nós por seu Espírito.
Amém.
Amém. E aí, queridos, nada mais acrescentar, mas eu acho que o Oswaldo Chambers, ele traz essa questão a mais, cuidarmos também do nosso coração, porque ali são plantadas todas as sementes. Sim. E nós alimentamos, segue para o nosso cérebro, segue para a nossa mente, toma conta da nossa mente, já tomou conta do nosso coração, vai tomar conta do nosso corpo e nós nos vamos ver doentes. Então, vamos trazer Jesus para a nossa vida como fonte de alegria, como fonte de esperança, como fonte de uma nova vida. E vamos refletir essa vida e abundância em Jesus Cristo para o mundo, porque eles estão precisando muito. Gente, até a próxima. Que Deus vos abençoe. Não esquecendo de nos seguir nas redes sociais:
Facebook, Instagram, Pão Diário Oficial, e o site pãodiário.org. Então, né, fique ligado. E no YouTube também estamos lá.
Ah, e temos novidades para o mês de dezembro, final de ano. Nós não vamos ter aquele nosso episódio em vídeo, mas nós vamos presentear vocês com convidadas.
Isso aí.
Então, fiquem ligadinhas. É toda semana, quarta-feira, às 20 horas, estamos aqui. E em dezembro, com convidadas e com assuntos assim, ó. Bênção do Senhor para a nossa vida.
É isso aí, gente. Esperamos vocês. Tchau, tchau.
Tchau.